de economia.
Chegou a hora da gente falar de economia aqui no primeiro item. Hoje, para falar com a gente, é Alexandre Seixas de Andrade, que é analista da Instituição Fiscal Independente aqui do Senado. Muito boa tarde, Alexandre. Bem-vindo.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que nos ouvem.
Alexandre, vamos continuar falando de um assunto que tem sido recorrente aqui no nosso papo, que é a inflação. Na última sexta-feira, segundo dados aí do IBGE, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, que é o que mede aí a nossa inflação, acelerou, teve uma alta aí de 0,67% e no acumulado chegou a 11,89%, um acumulado de 12 meses até junho. A gente continua acompanhando e a IFE com certeza está estudando sobre isso. Eu queria que você trouxesse assim um histórico, por que que a gente corre o risco de chegar aí a 3 anos... corre o risco de estourar a inflação por 3 anos seguidos, e acho que o principal problema para toda a população é a perda de poder econômico, né, Alexandre?
Sim, é verdade. A inflação começou a acelerar a partir do segundo semestre de 2020, à medida que as economias foram se recuperando dos impactos trazidos da pandemia, da fase mais aguda da pandemia. Em 2021, a inflação surpreendeu, porque houve vários fatores, né? Uma combinação de fatores. Então, uma recuperação das economias e ainda restrições pelo lado da oferta. Aí a gente pode citar vários setores da economia, por exemplo, na indústria houve desarticulação de várias cadeias com faltas de insumos e etc. e tal. Então, isso produziu uma inflação de custos que foram repassados para os preços finais. Em 2021, então, a gente teve esse cenário de recuperação e ainda de desarticulação, escassez de insumos, etc. Em 2022, a inflação surpreendeu. Não era esperado que fosse continuar no mesmo ritmo que vinha no segundo semestre de 2021. E aí teve um novo componente no início do ano, que foi a eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso produziu um novo choque sobre preços de commodities, considerando que Rússia e Ucrânia são países importantes na produção de tanto produtos alimentícios quanto petróleo e gás. Então, isso produziu um novo choque sobre a economia global e a gente observou até uma aceleração da inflação em diversos países. Então, o pano de fundo que nós temos hoje é esse. Sem dúvida nenhuma que a inflação prejudica muito os orçamentos das famílias de menor poder aquisitivo, e não à toa os bancos centrais, no caso do Brasil e de outras economias emergentes, já começaram a subir juros no ano passado, em 2021, mas em 2022 países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa Ocidental, por exemplo, começaram a subir as taxas de juros. O efeito disso, daqui a alguns meses, vai ser um esfriamento da atividade econômica em vários países e, consequentemente, uma redução dos índices de inflação.
Eu estou conversando com o Alexandre Seixas de Andrade aqui no primeiro item sobre os índices de inflação e as análises aqui que a IFE traz para a gente. Alexandre, você comentou aí sobre o contexto da nossa inflação. Agora, para o ano que vem, essas medidas, por exemplo, que o Congresso Nacional adotou junto com o governo para reduzir os preços do consumidor em relação aos combustíveis, podem gerar um impacto agora nesse ano, porque as medidas vão até o fim do ano. Mas alguns especialistas consideram que isso vai, ano que vem, pressionar muito a inflação E então vai ser uma medida que vai ser temporária e no ano que vem pode piorar muito, porque até tem o risco da perda de arrecadação dos estados e municípios por causa dessa queda de receita aí em função de baixar as alíquotas de ICMS, por exemplo, de vários produtos que são essenciais. E ano que vem isso seria pressionado novamente. Isso é uma preocupação real, Alexandre?
A Lei Complementar 194 de 2022, sancionada agora em junho, reduziu temporariamente as alíquotas de PIS/COFINS de gasolina e etanol, assim como fixou as alíquotas do ICMS, um tributo estadual, incidentes sobre os combustíveis e a energia elétrica. E isso certamente vai descomprimir os índices de inflação até o fim do ano. Lembrando que no caso do ICMS, a redução dessas alíquotas, só lembrando que a Lei Complementar 194 fixou em 17% ou 18% essas alíquotas. Os estados cobram alíquotas maiores, cobravam, né, até junho, alíquotas maiores sobre esses produtos. Então, e a redução é permanente do ICMS. Então, os economistas e nós também na IFE já estão revisando o cenário de inflação. Para trazer números aqui para a nossa discussão, até junho a IFE projetava um IPCA de 8,6% em 2022. Com as novas medidas, né, após a sanção da lei complementar 194, a gente passou a projetar um IPCA de 7,4% em 2022. Em 2023, as alíquotas dos tributos federais que foram reduzidos, o PIS e COFINS, vão subir, vão voltar ao nível que vigorava até junho de 2022. No caso do ICMS, como eu mencionei, isso não vai acontecer. De todo modo, vai haver, sim, uma pressão maior sobre a inflação do próximo ano. Então, até junho, só para exemplificar, a IFE tinha uma expectativa de IPCA em 4,2% em 2023. Agora, a nossa expectativa passou para 4,8%, ou seja, é uma alta de 0,6 ponto percentual. Então, como você disse, as medidas adotadas pelo governo vão produzir um alívio para a inflação até o final do ano. Então, a gente está dizendo aí que o IPCA em 12 meses, como você bem disse no começo da sua fala, IPCA em 12 meses em junho foi de 11,89%. A gente espera que esse índice desacelere e encerre 2022 em 7,4%. No ano que vem, com essa recomposição de alíquotas dos tributos federais, então a gente tem um IPCA um pouco mais alto. E isso, por sua vez, vai fazer com que o Banco Central provavelmente faça uma revisão no seu plano em relação à condução da política monetária. Essa inflação mais elevada de 2023 provavelmente vai exigir do Banco Central pelo menos a manutenção da Selic em níveis mais elevados por um tempo um pouco maior do que provavelmente era o inicialmente previsto. Mas, de todo modo, também é muito provável que já no ano que vem, com esse esfriamento da atividade econômica que a gente projeta, muito provavelmente no segundo semestre de 2023, o Banco Central já comece a reduzir a taxa Selic.
Alexandre, a gente pode destacar também que essa semana a Câmara pode votar a chamada PEC dos auxílios, que foi aprovada aqui no Senado e está lá na Câmara. Essa PEC, que é uma proposta que prevê aí aumento do Auxílio Brasil, que está em R$400 para R$600, lançamento de auxílio caminhoneiro, reajuste de vale gás e outras medidas sociais. A gente sabe que os benefícios sociais são importantes, tem muita gente que precisa muito disso no Brasil. Mas é sempre a preocupação que a gente tem em relação aos gastos e à dívida e, enfim, tudo isso que pode acontecer. A gente está lembrando que é um ano eleitoral, então uma das críticas muito grande é essa, né? Que seriam benefícios sociais com vistas aí às eleições, mas que pode prejudicar muito lá na frente, já a partir do ano que vem, a economia. Alexandre, eu queria, antes da gente finalizar nosso papo, trazer uma informação aqui para o nosso ouvinte, que nessa semana também o Congresso está às voltas aí no plenário com a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o plano de voo aí para 2023. E a IFE vai trazer na quarta-feira, dia 13, a publicação do RAF, o Relatório de Acompanhamento Fiscal do mês de julho, já com algumas análises em relação ao projeto da LDO e também análise macroeconômica que a IFE sempre traz, um pouquinho do que a gente já falou aqui sobre os índices de inflação. Só para dar um pouquinho do spoiler aqui, o que vocês vão publicar na quarta, né?
Na quarta... A gente vai apresentar na sessão de macroeconomia uma discussão sobre essa revisão da projeção dos índices de inflação, como eu comentei anteriormente. Na parte de conjuntura fiscal, a gente vai discutir um pouco os impactos dessas medidas do governo sobre o cenário de arrecadação de despesas e, consequentemente, de resultado primário. Apesar de a arrecadação estar surpreendendo para cima, continua surpreendendo para cima, mas essas desonerações implicam, né, renúncia de receita, então afetam a trajetória prevista para arrecadação. Assim como a criação dos benefícios vai gerar um aumento da despesa primária, isso tem impacto sobre o resultado primário. A gente ainda está trabalhando nos números, eu não consigo adiantar, mas enfim, a gente vai trazer também uma discussão sobre impacto de curto prazo sobre o resultado primário para 2022 e 2023, e também a gente vai discutir um pouco o PLDO de 2023, comparando também as projeções contidas no relatório com as novas projeções fiscais que nós estamos apresentando no relatório.
Tá certo. E aí, quem quiser ter acesso ao RAF, é só entrar no site da IFE, que é senado.leg.br/IFI. Lá tem todas as publicações, estudos, notas técnicas, tudo que a IFE produz está à disposição para quem quiser ler na íntegra e acompanhar a economia do país. Obrigado, Alexandre, e até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Pedro. Boa semana a todos e até a próxima oportunidade.